Chegamos. Desculpem o atraso, mas já estamos por aqui. Reinaldo Azevedo,
A
ele e a sua
bruxinha resolveu
bruxa.
aparecer, mas pronto, já se conjuramos, já foi embora. Estamos aqui.
Eu adorei que o pessoal tá falando assim: calma, gente. A Fabiola, o pessoal tava brava. Cadê a pontualidade aí? Calma, gente. A Fabiola foi ao banheiro, foi pegar um
É, foi culpa da
cafezinho.
Fabiola.
Culpa minha? Foi culpa minha? Eu fui pegar um cafezinho, ó. Calma, já
Probleminha
estamos aqui.
técnica, ok? Mas já pronto, resolvido. É
Tudo
isso.
pronto, resolvido. Estamos ao vivo, 1h07. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas,
E a gente tem
bem-vindos.
sempre dado um chorinho no fim, quer dizer que então aí a gente compensa.
Tio Rei tá sempre ligado, muito bom isso. Vamos lá, porque o nosso programa de hoje tem muita coisa a ser analisada aqui no nosso programa, muitas notícias. Bom, nessa segunda-feira, dia 11 de março de 2024, acho que uma das notícias importantes do dia é o depoimento de Mauro Cid, logo mais às 2 horas da tarde, quer dizer, daqui a 1 hora. Há muita expectativa para o que possa ser dito por Mauro Cid, ele que tem um acordo de delação premiada, né, e que vem prestar um depoimento depois daquele depoimento bombástico do general Freire Gomes. Né? Então, há muitas questões a serem feitas a Mauro Cid. É um depoimento que pode complicar a situação de Bolsonaro, entre outras questões. Há pouco até entrevistávamos aqui o general Hamilton Mourão, senador da República, que foi vice de Bolsonaro. Falou muita coisa interessante que dá para Tio Rei aqui comentar conosco ao vivo, mas entre elas também ele saiu em defesa. Ele não saiu em defesa de Mauro Cid. O que ele disse é que Mauro Cid, ele era um encarregado, né, de Bolsonaro, ele era o ajudante de ordens de Bolsonaro, que certamente tem muita coisa a dizer. Ele falou assim: não sei se ele vai entregar ou não Bolsonaro, ou o que ele tem para entregar. Ele falou assim: o que eu sinto é pena, pena da situação na qual ele se enrolou, né? Mourão, deu a entender que Bolsonaro errou em colocar militares em pontos ali importantes do governo, né, em postos-chave do governo federal na época que Bolsonaro foi governante, inclusive ministro da Saúde e tudo mais, que complicou a vida dos militares, né? E ele acha que essa é uma situação delicada que os militares se encontram neste momento, inclusive com essas acusações. Bom, o que mais que a gente vai falar? Vamos falar sobre essa pesquisa, intenção de voto em São Paulo, Boulos e Ricardo Nunes empatados tecnicamente, segundo a pesquisa da Datafolha. Tabata Amaral em terceiro lugar, mas bem distante dos dois, né? Ela está com 8% das intenções de voto, Boulos com 30% e Ricardo Nunes com 29% das intenções de voto. Vamos falar também sobre as eleições em Portugal. O que que o Tio Rei achou das eleições em Portugal? Celebração aí, da extrema-direita por aumentar o número de cadeiras no parlamento. Aí vem a celebração por aqui também. Enfim, o que mais for caindo, a gente vai trazendo aqui para o nosso Olha Aqui de hoje. Bora começar, Tio Rei?
Ora.
Vamos começar falando sobre o depoimento do Mauro Cid, sobre essa expectativa. Daqui a pouquinho, 2 horas da tarde, a gente vai estar ao vivo ainda quando começar esse depoimento. Ele chamado mais uma vez lá na Polícia Federal, muito diferente, da situação do general Freire Gomes, que deu aquele longo depoimento. Mauro Cid, primeiro, tem um acordo de delação premiada. Segundo, ele ali é investigado, né? Ele não tá como testemunha, ele é investigado. Então tem uma grande diferença. Tua expectativa, hein, tio Rei?
Olha, Fabiola, olha aqui, eu não creio que vá haver uma grande revelação, uma grande nova revelação do Mauro Cid, porque, note, o Mauro Cid já abriu, digamos assim, a caixa de Pandora, né? E todos, para quem conhece o mito, e todos os males do mundo saíram, né? Restando só a esperança no fundo da caixa, como diz o mito lá atrás. Então, não acho que haja grandes revelações, que ele tenha alguma carta na manga ou alguma grande omissão, porque até onde a gente conhece o depoimento do Freire Gomes, ele endossa as coisas que o Mauro Cid havia dito, né? Talvez uma participação aqui no detalhe de um coronel, que, aliás, foi posto em liberdade. E nós já dissemos aqui que As pessoas são postas em liberdade muitas vezes quando fazem delação. O advogado coronel negou, né, que tenha sido delação. Então, não creio que haja uma grande revelação, eu acho que vai haver uma consolidação. Eu acho que o depoimento do Mauro Cid vai servir para fechar a história da tentativa golpista no que diz respeito a essas personagens. Porque, olha só, o Mauro Cid, do que sabemos do depoimento dele, ele havia confirmado que o Bolsonaro fez reunião com os comandantes das Forças Armadas. Que essa reunião era para tentar fazer a intervenção militar. Que o general, o comandante do Exército, o comandante da Aeronáutica haviam resistido, o comandante da Marinha aceitado. Tudo que saiu ali da Operação Tempos Veritatis, na verdade, é um desdobramento do depoimento do Mauro Cid. Eu acho que agora o que se vai fazer é tentar fechar algumas lacunas nas relações ali de causa e efeito, para que a história, então, para que o factual, né, não tenha brechas. Eu acho que é isso. Eu não vejo uma grande. O que mais que a gente espera? O Bolsonaro já está enterrado até o cabelo, né? Não tem jeito. Então, o depoimento do comandante do Exército, o que veio à luz do depoimento do comandante do Exército, ex-comandante, né, o Freire Gomes, é terrível, né? Porque fica claro ali que só não houve a intervenção porque ele resistiu. Também o comandante da aeronáutica, mas a gente sabe que no Brasil um golpe não se dá sem o exército, né? É a maior força, é aquela que realmente tem capacidade de intervenção nacional, né? E ficou claro, o que eu acho que o conjunto da obra está demonstrando, aí sim, acho isso muito importante. Seja pelo depoimento do Mauro Cid, o que se conhece, seja pelo que se conhece do depoimento do Freire Gomes e por dados periféricos, é que por mais que o Freire Gomes tenha tido tolerância com práticas golpistas no âmbito do governo, por exemplo, manter os acampamentos, etc., mas aí tem a ordem do Bolsonaro, certamente ele não quis abrir, não quis rachar as Forças Armadas ou criar uma confusão. O que fica claro, e eu sei que essa hora algumas pessoas de esquerda contestam, e eu acho que é preciso tomar um pouco de cuidado, a verdade é que ele não topou o golpe. A verdade é que ele está surgindo nessa história como aquele que disse não. Vamos ver o que vem agora desse novo depoimento, eventual, não, desse novo depoimento do Mauro Cid. Mas eu acho que aí, insisto, depoimento para fechar lacunas. Eu não vejo, não há nenhuma hipótese plausível que eu tenha visto dizer, olha, Mauro Cid pode, com um novo depoimento, mudar aquilo que se conhece do roteiro do golpe. Acho que não. Né? Acho que o que se tem é a reiteração, especialmente com o depoimento do general, a reiteração daquilo que o Mauro Cid desenhou ali, daquilo que ele sabia. Porque também tem isso, né? Ele era um ajudante de ordens do Bolsonaro, é claro que ele sabia de tudo, acompanhava tudo, era articulador, mandava mensagens, tinha uma visão crítica a respeito do golpe, tinha análise a respeito do golpe. Mas ele era um ajudante de ordens. Né? Ajudante de ordens cumpre ordens. De qualquer modo, ele era uma pessoa ativa e fez a delação buscando benefícios. A do Freire Gomes, o depoimento do Freire Gomes, ele é especialmente importante porque ele não está no regime de delação. Né? Ele está falando como testemunha. Ele não vai obter benefício nenhum, omitindo, mentindo, escamoteando. Ao contrário, né? Ele pode quebrar a cara. Mas eu não vejo contradição, não vejo nenhuma contradição importante. do que se conhece, entre o que disse Freire Gomes e aquilo que se conhece do que disse Mauro Cid. Eu acho que o Mauro Cid consolida, fecha um pouco, um pouco não, fecha essa frente de investigação, né? E, a partir daí, outros desdobramentos.
Eu
Vamos ver.
acho, tio Rei, interessante até pegar essa fala do Hamilton Mourão agora há pouco para a gente, ele falando sobre o Mauro Cid. Ele, de certa maneira, diz que o Mauro Cid ali é vítima. Ele falou que ele tem pena do Mauro Cid. Vamos ouvir esse trecho, que eu queria só te ouvir um pouco sobre isso. Ele tem alguma responsabilidade, o Mauro Cid, por ter ouvido tudo isso, não ter levado adiante? Enfim, qual é a responsabilidade de Mauro Cid em tudo isso, né? Vamos ouvir o que disse há pouco Hamilton Mourão, atual senador, né? Ele que é general e que foi vice de Bolsonaro na gestão passada.
Olha, Carlos, o Cid eu sempre considero a parte mais fraca nesse processo, né? Um oficial jovem, brilhante, que eu conheço desde de criança. O avô do Cid foi meu comandante na Academia Militar das Agulhas Negras, quando eu era do curso de artilharia. O avô dele era o nosso comandante de curso, né? O pai dele, meu contemporâneo, meu companheiro, meu colega, fomos membros juntos do alto comando do Exército. Então, conheço o rapaz, né? De uma carreira extraordinária, primeiro de turma, né? Estava pronto para ir para os Estados Unidos para fazer um curso quando o Bolsonaro chamou para ser ajudante de ordem. E a partir daí, né, ele teve uma série de funções, né, que lhe foram dadas que eu não concordava, né, por ele ser um oficial da ativa, né, de participação em atividades políticas, né, que não ficava bem aquilo ali. Bom, depois de todo esse processo, né, o ministro Alexandre Moraes, usando o subterfúgio daquela questão do cartão de vacina, né, prende o Cid, né, submete ele àquilo que eu chamo do pau de arara do século XXI, não sou só eu, outras pessoas já falaram isso, né, e ele, a partir daí, quando vê a sua família ameaçada, né, tudo aquilo que um dia ele procurou construir ruindo, ele entra nesse processo de delação premiada, e óbvio, né, o Cid é um livro aberto, porque ele participou de tudo que é reunião. Então, é óbvio que se tem alguma irregularidade, ele viu e pode contar.
Ele viu e pode contar, um livro aberto, é um arquivo vivo, né? Mas de certa maneira aí é vítima, de certa maneira. Ele não falou essa palavra, né? Mas dá um pouco a entender. Ele falou, tenho pena dele, a parte mais fraca. Aquele silêncio, aquela pausa.
Não, sabe o que é indecente, general? Eu fico com vergonha de ouvir. Assim, o senhor não está aí para responder, mas eu fico com vergonha mesmo assim. Comparar um depoimento, né, com tortura, pau de arara? Não, pau de arara é aquilo que se começou a fazer, general. Se fazia no Estado Novo, né, e se voltou a fazer depois de 64, especialmente depois de 68, durante o golpe, né? Da ditadura militar. Isso era pau de arara. Não é mesmo? O seu Mauro Cid teve celular recolhido, etc., porque ele cometeu crime. Se, no caso de registro de vacinas e tal, se daquele crime, do recolhimento daquele material, outros crimes vieram à tona, inclusive se. Isso está sendo investigado no âmbito de outro inquérito. Só queria que fizesse o quê? O Mauro Cid foi torturado? Né? O senhor sabe que não foi. Né? Os crimes estavam ali, ele tinha elencado os crimes. Uma outra questão relevante é a seguinte: você note que o Mourão falando, eu conheço o avô. Eu conheço o pai. É um pouco assim. Existe a família militar, né? A corporação, a família militar. A família militar, a corporação, ela existe como força de Estado. Ela não existe como corporação em si, né? É por isso que vocês todos fizeram muito mal. E não dá bola ao general Rego Barros, que é uma boa pessoa, que foi para a reserva, que chegou a ser porta-voz do Bolsonaro, que inclusive ele recomendou um livrinho para vocês lerem, que certamente não leram, porque a bibliografia também das Forças Armadas precisa mudar, é muito ruim, né? O soldado em estado do Samuel Huntington, que é um conservador, que é um direitista, era, né? Que é o homem que escreveu sobre o choque das civilizações. Ele não era um esquerdista, mas ele tem um livrinho precioso, né? Que ele escreveu muito jovem, antes de 40 anos, que é sobre o papel das Forças Armadas, em que ele estabelece duas formas de controle das Forças Armadas, que ele chama de controle objetivo e controle subjetivo das Forças Armadas, né, na expressão lá dele. O controle subjetivo é aquele em que as Forças Armadas participam da política, inclusive elas disputam com os civis, orçamento, essas coisas todas. E o controle objetivo é aquele que as Forças Armadas servem ao Estado brasileiro. E as forças, ao Estado, né? E no nosso caso, o Estado brasileiro. E o Rego Barros citou uma vez, obviamente, aqui no Brasil, nós ainda não temos adequadamente o controle objetivo, que é o que precisa. Que eu insisto, não é uma tese comunista, né? É uma tese corretamente liberal, né? Deixa a política para os civis. O senhor mesmo não deixou, né? Porque no governo Dilma o senhor fez política. Depois o senhor foi ser vice. Senador, ah, eu estou na reserva, eu faço o que quiser, mas sempre falando com aquele eco da família militar, como o senhor faz agora. Vocês gostam de manter o pé nos dois lugares. Meu avô foi meu instrutor, o pai dele, sou amigo do pai dele, o Mauro César Lorena Cid. É verdade, o senhor lembra? O pai dele é aquele que aparece, cujo reflexo aparece numa escultura que está sendo posta à venda. Que era um presente que o Bolsonaro ganhou. O senhor lembra disso? Ele botou à venda e deixou o rosto dele lá? Pai do Mauro Cid? Sim, Mauro Cid cumpria ordens. A gente que cumpre ordens com uma certa insatisfação, a gente que cumpre ordens gostosamente, no caso dele, parecia que era tudo muito gostoso. Ele faz avaliações políticas, ele faz formulações. Ele articula golpistas, é ele o contato de Jair Bolsonaro, inclusive com o mundo sujo das redes sociais. E justamente é uma pessoa com muita referência nas Forças Armadas, né? Oficial brilhante, filho de quem era. Uma vez chamado para ajudância de ordens, percebendo determinadas coisas, né? E não querendo abriu uma grande confusão. Ah, fica doente, tem caganeira, faz alguma coisa, cai fora, pede para sair, pede transferência, diz isso não está dando para mim. Não, participou. Participou da articulação golpista, era um entusiasta da articulação golpista, ele, a mulher, os dois, tem fraude de registro de vacina de ambos dentro dessa mística bolsonarista, né? Não é um idiota, como ele próprio deixa claro, né? É um oficial, considerado brilhante, considerado ali por tradição familiar, general certo, né? Tinha sido escalado, inclusive, para comandar uma tropa especial, mesmo depois de tudo, não é isso? Então, sim, de um lado ele cumpre ordens, mas note, os comandantes militares, em tese, cumpriam as ordens de Bolsonaro. E poderiam ter cumprido. É golpe. Dois deles disseram: não. Até porque, se o Código Penal Militar e as leis militares prevêem a obediência, mas o Código Penal Militar deixa claro que cumprir ordem ilegal, sabidamente ilegal, reconhecidamente ilegal, aquele que cumpre também responde, não só aquele que ordena, quando ela é sabidamente ilegal. E um golpe é sabidamente ilegal. E os dois disseram: não, não queremos. O Mauro Cid, se não tinha condições de afrontar Bolsonaro, tinha instrumentos para tentar cair fora, para cair fora daquela maluquice. Só que ele não queria cair fora daquela maluquice. É evidente que ele cumpre as maluquices com entusiasmo, que aqueles também são os seus valores. Tanto é que nós noticiávamos, Fabíola, É, nós da imprensa, se for... Outro dia eu estava revendo algumas coisas aí para refrescar a memória. Muitas vezes a imprensa noticiou do tal Mauro Cid, a importância que o tal Mauro Cid tinha, que o Mauro Cid despertava inclusive a ciumeira dos bolsonaristas mais próximos ali, do círculo próximo de Bolsonaro, que não era um simples militar, um simples ajudante de ordens, um simples carregador de mala. Há fotos aos montes, mais de uma vez. A gente vê em determinadas circunstâncias, o Bolsonaro está com outras pessoas, chega o Mauro Cid, e não é só para dizer, oh, está na hora de a gente sair embora hoje. Não. Você vê que trocam-se informações ali muito provavelmente qualificadas, né? Então, claro que há um aspecto que eu entendo quando. E o Mourão é muito esperto, né, ao evocar isso, né, o princípio da obediência devida. Mas isso tem limites. Né? E, obviamente, o Mauro Cid participou de uma conspiração. E é por isso que ele fez delação premiada. Porque ele tinha o que delatar. Né? Inclusive da sua própria ação. Porque, atenção, na delação, o general deve saber disso, né? O general está dando uma de João sem braço. Né? Na delação, quem delata tem de necessariamente contar os próprios crimes também, senão a delação não serve. Sabia disso? Não existe delação em que eu só conto o crime do outro. Isso não tem.
É, o objetivo é você reduzir sua pena, no mínimo, né?
E,
É, esse é o
portanto, para
objetivo, é.
fazê-lo, você tem
Tem que.
de assumir as próprias responsabilidades.
Você tem que estar sendo
Está
acusado de algum crime, né? É essa a
na
ideia,
lei
né?
12.850, você tem que assumir as próprias responsabilidades e iluminar o que aconteceu na organização criminosa, outros que participaram e como é que isso se deu. Então, se o Cid não tivesse feito nada, né? Ah, foi mera testemunha ocular da história. Não, não foi. Não foi, né? Agora, acho curioso que o Mourão insista na tese, né? Porque, em última instância, ele está insistindo na tese que nada aconteceu. Malvado mesmo é o Alexandre, né? Não são malvados os que tentaram dar golpe. Eu não vi a entrevista inteira, vou ver depois, mas parece que o general ele oscila entre admitir que o crime aconteceu e o desejo de que não haja punição.
É, ele pede anistia, né? Ele pede anistia, acha que faz sentido da anistia. E até eu acho que chama a atenção quando ele fala sobre. Eu perguntei para ele, falei assim, oh, mas general, o senhor era vice-presidente na época, né? No meio dessas reuniões e tudo mais. Como é que era a sua conversa, a sua relação com o presidente Bolsonaro? Não viu nada, não percebeu nada? Aí ele falou do isolamento dele, falou que Bolsonaro não chamava ele nem para um cafezinho. Vamos ver esse trecho.
Ficar claro é o seguinte: a partir do momento que o presidente Bolsonaro ele escolheu o Braga Neto para ser seu candidato a vice, e isso foi ali pelo final de 2021, início logo de 2022, antes de eu pensar em me candidatar ao Senado, ele me colocou de lado, né? Então ele não me chamava nem para o cafezinho. Então eu fiquei tocando ali as minhas atribuições restritas de vice-presidente. E em fevereiro eu tomei a decisão de me candidatar ao Senado, me filiar a outro partido político. Lembre que eu era do PRTB, fui para o Republicano e aí toda essa trajetória.
Nem um cafezinho ele tomava com o presidente.
É verdade. Isso era a apuração que a gente tinha, todo mundo sabia. O Bolsonaro detestava. Como detesta boa parte dos militares que são mais qualificados do que ele. O Mourão não é exatamente um Schopenhauer, mas é das armas, né? Mas, de qualquer modo, evidentemente, tem uma formação muito superior à do Bolsonaro, né? E o Bolsonaro sempre o viu com suspeição. Porque, de qualquer modo, era. Veja, fica tudo errado, né? São dois militares da reserva disputando eleição numa mesma chapa em que o titular é capitão e o vice é general. Já tem um problema aí, né? Porque por mais que se queira, não, mas eles estão na vida civil. É, mas. Ah, quem é que tinha mais acesso ao alto comando, se quisesse, no começo? Evidentemente o Mourão. É, não ele, né? Que alguns generais gostavam dele, mas uma boa parcela não. Então, nunca foi uma boa relação. Saibam que no primeiro ano de governo, o Flávio vai negar, provavelmente, se manifestar a respeito, mas ele sabe que é verdade, né? Até porque não é nenhuma atribuição de crime. É, ele cravou a seguinte frase, aspas, meu pai tem dois problemas, o Mourinho e o Mourão. O Mourinho e o Sérgio Moro, que logo se percebeu que ia fazer trajetória, que eu também nunca duvidei, eu escrevi a respeito. Fazer trajetória, tentar trajetória própria, né? E o Mourão no sentido de ser sempre uma sombra, um pouco, eu até acho, e digo isso, veja só como eu sou isento, hein, general, mesmo não gostando das coisas que o senhor fala. Eu acho até que se o Bolsonaro tivesse ouvido mais o Mourão, teria feito menos besteira, né? Porque tem mais experiência. Porque é tal destrambelhamento do governo, foi tal destrambelhamento do governo, Bolsonaro, que eu acho que teria feito menos besteira. Não? Agora, não ouviu. Então, o general que foi tão chutado, tão desprezado, tão ignorado, tão não sei o quê, deveria ser um pouco mais contido também nessa tentativa de livrar a cara de golpista. Não? Mas ele quer entrar nessa. Ele precisa disputar o mercado de ideias da direita. E o bolsonarismo não gosta, o bolsonarismo raiz mesmo, não gosta muito dele. Porque acha que ele não é bolsonarista o bastante. Não? Então, é isso, ele sempre foi marginal ali no poder. Ele nunca foi chamado para nada. Tanto é que ele não é investigado na tramóia golpista. Sabe por que ele não é investigado na tramóia golpista? Porque, de fato, não há nenhum sinal de que soubesse, de que tivesse participado. Saber, duvido que não soubesse. Imagina, né, meio militar, se não tinha ali o zum-zum-zum. Certamente. Não é? Mas não foi chamado. Não está sendo envolvido. Assim, alguns diriam, ah, Reinaldo, então dá os parabéns para ele. Não, eu não vou dar parabéns a ninguém por não ter sido golpista. Eu acho que ele cumpriu a obrigação dele, cumpriu a regra do jogo, mãe. Vou falar assim, ó, parabéns, hein, general, o senhor não se meteu nessa. Eu não. Não é para se meter mesmo, né? Eu quero que criminoso pague, vá para a cadeia, o que, pelo visto, o general não quer, né? E aquele que cumpriu a lei, cumpriu a lei. Ponto final. De
Aliás,
resto, ele também é um militar indisciplinado quando estava na ativa, né? Vamos ser claros. Porque ele fez manifestação política e estava na ativa.
é
Não é mesmo?
verdade. É.
Né? Né, general? Hein? Está esquecendo? Não, né? Então.
Ele na entrevista ele falou que o grande erro, né, foi o Bolsonaro não reconhecer a derrota. Ele falou assim, o que deveria ter feito ali, e eu tentei convencê-lo disso. Ele falou que foi falou com o Bolsonaro. Ele falou assim, precisa reconhecer a derrota. Perdemos, mas perdemos por muito pouco, mas perdemos. É preciso reconhecer essa derrota e passar a faixa. Eu lembro na época, isso veio a público também, né? Não é novidade. Ele estava só contando aí um pouco dos bastidores. E ele disse que quando falou tudo isso ao Bolsonaro, e aí o que que ele respondeu? Ele falou assim, ele só ouviu, ele não falou nada. Aí ele falou assim, o fim de Bolsonaro, eu achei forte até que ele falou, foi um fim melancólico, ele disse. Do Bolsonaro no governo. O fim do governo foi um fim melancólico, foram as palavras do Hamilton Mourão agora pela manhã.
É, mas agora eu vou cobrar dele também. Por que que o senhor não passou a faixa, já que o senhor era o presidente? Ele poderia ter passado a faixa. Quem era o presidente? Não era ele? Aqueles 3 dias, o Bolsonaro se mandou, fugiu? 2 dias? Dia da posse? Quem é que estava na presidência da República? Era o senhor Milton Mourão. Se um marciano descesse aqui à terra e quisesse, leve-me ao presidente, iam levar o Mourão no dia 31. Hã? Ah, ele também não passou a faixa e veio com aquela história. Se o... Ah, o Bolsonaro não pá, meia. Se o Bolsonaro não passa, a bucha sobra para mim. Que bucha? A bucha da democracia? Já estava eleito senador? Ah, mas aí a direita vai pegar no meu pé. Que isso? Esse tipo de covardia não fica bem no general. Né? Ainda bem que vocês não lutaram nenhuma guerra, né? Mas é impressionante como o militar golpista brasileiro não lutou guerra. Nenhuma. No máximo teve um negócio lá do Haiti, que foi um desastre, né? Mas guerra mesmo não. Tudo gente que se especializou em fazer guerra contra o próprio povo, muitas vezes. Ah, Reinaldo, não seja bocudo. Tem um monte de militar decente. Claro que tem. Tem sim. Agora, a tal da honradez militar, que também se revela na guerra, né? Tem que se revelar na paz. E uma vez que está metido na política, que é o presidente em exercício, fosse então passar a faixa. Claro que foi um absurdo o Bolsonaro não passar a faixa. Mas também, atenção, o negócio de admitir o erro agora, né? Falar foi um erro, não sei o quê, e ainda que o Bolsonaro tivesse passado a faixa, isso não impediria que se fizesse investigações sobre o golpe. Não passar a faixa não é crime. Ó, presta atenção. Aí é preciso ter clareza das coisas. Não passar a faixa não é crime. Não quero participar. Não é crime. Articular golpe de Estado é. Entende? Então, vamos botar as coisas no eixo. Senão fica tudo meio atrapalhado, assim. Sabe? Fica tudo meio no bololô, que é o tipo de coisa que eu detesto. Essa conversinha de Serca Lourenço, né? Que, na verdade, é uma tentativa. De produzir anistia, que aliás é o tema, tá assim, ultimamente as pessoas ficam falando, ai, o Brasil polarizado, precisamos distensionar, distensionar. É, você já se deu conta? Eu vou escrever a respeito. Ninguém me rouba a ideia, hein? Tá, precisamos distensionar. Precisamos distensionar. O Lula distensiona. Vem cá, o Lula teria que fazer o quê para distensionar? Eu não tenho ideia. O que que querem que o Lula faça? Ah, ele não pode falar sobre Israel? Mas isso tensiona? Ah, não pode falar sobre a Venezuela? Mas isso tensiona? Se isso causa prejuízo ao Lula, isso não tensiona. Porque tensiona aquilo que eventualmente causa prejuízo ao adversário. Nós estamos começando a. Perdendo noção de referência. E o Bolsonaro distensionaria como? Reconhecendo as regras do jogo, a democracia, etc., ou botando fogo no circo? Vem cá, o Bolsonaro quer distensionar, o bolsonarismo vai reconhecer as qualidades do governo, as conquistas do governo? Nem a imprensa distensiona, passaram a reconhecer que o governo Lula é bom só depois que a popularidade do Lula caiu? Antes parecia que o governo era o pior do mundo. Agora que a popularidade caiu, falando, puxa vida, como é que cai e o governo é bom? Ah, culpa do Lula. Por causa de Israel, por causa de não sei o quê. É, vai ver que também o Biden está numa situação difícil nos Estados Unidos. O que que é? Porque falta apoio a Israel? Que falta apoio à Ucrânia? Hein? É claro que o problema é outro. E tem a ver com redes sociais, e tem a ver com a organização da extrema-direita nas redes, que hoje é um problema que está no mundo. Né? Mas eu volto ao eixo aqui da questão da polarização. Se você olhar, diz assim, quando você aperta tudo, o sumo é o seguinte. Né? Como diria Ivan Lessa, encostando o coração ao peito dessa gente que fica falando de distensionamento, tal. Fim da polarização, vamos deixar esse negócio de golpe para lá? Já falamos demais disso. Deixa para lá, gente. Então, anistia, deixa o Bolsonaro tranquilo e pronto, e o país pacifica. Pacifica? É? É mesmo? Como está pacificado o Trump lá nos Estados Unidos? Hein? Tentou dar o golpe, porque ele também tentou dar golpe lá, só que a articulação dele é de outro modo. E notem que lá nem houve participação das Forças Armadas, ao contrário, né? Desde o começo, as Forças Armadas disseram para o maluco: não se meta, que não vai acontecer. O Mark Milley, que era o homem que mandava nas Forças Armadas Americanas, disse: não tenha ousadia de tentar chamar as Forças Armadas para sua maluquice, que não vai acontecer. Mas ele tentou dar golpe. Está lá, em razão das leis americanas, do troço americano, que muita gente acha uma glória, eu não acho. É candidato de novo. O golpista se convenceu. Faça o seguinte: decorda um golpista e ele vai te enforcar. Anistia um golpista que ele vai tentar golpe de novo. Sempre. Não tem essa de anistia para golpista. Hã? Porque ele é golpista porque ele não entende a natureza da democracia. Não entendendo a natureza da democracia, ele não vai entender com a anistia. Dando anistia, ele vai achar que ele estava certo. Ora, o que que é essa? A gente estudou lógica onde? Não, é claro, tem safadeza nessa história. Não é? Tem safadeza. E sim, ó, muita gente fala em polarização, gente boa fala em polarização, eu odeio essa palavra. O que é polarização? Ah, não, mas é que está muito, ou Lula ou Bolsonaro. Isso não é polarização, a polarização que eu entendo é a questão de natureza ideológica. O Bolsonaro é de extrema direita, mas o Lula não é de extrema esquerda. Agora, de fato, é notável que um bom governo, e finalmente se admite que é um bom governo, que melhorou todos os índices econômicos, todos os índices sociais, sem exceção, tem uma certa deterioração das contas públicas que deixam os ultraliberais meio taradinhos, mas todo mundo sabe que não é nada muito grave, que não é nada que vá desorganizar a economia, ao contrário, não vai, né? Parte dessa deterioração era fatal, porque ou se fazia isso ou não se tinham alguns programas sociais, não se teriam alguns programas sociais. Então tudo melhorou e a popularidade do Lula caiu. Eu acho que se começasse a haver um reconhecimento das qualidades do governo, talvez as coisas fossem diferentes. Agora, como é que pode um governo que melhorou tudo isso apanhar todo dia, tomar porrada todo dia, parecer que é o pior governo da Terra?
O
Ah,
Reinaldo
não, é que
falando.
não vamos dar bola para o Lula. Pode não dar bola para o Lula, mas reconheça as qualidades. Não é para dar bola para o Lula. Não precisa falar que o Lula é lindo. Não é? Agora vem falar: ah, polarização, não sei o quê, ah, por causa de Israel. Pega a extrema-direita americana. É por causa de Israel? Eu escrevi um texto dizendo: o problema aqui no Brasil, parte da crítica é democrata com Biden e republicana com Lula. Tem um textão lá de 30 mil quilômetros. Quem quiser ler, pode ler.
Bom, tio Rei, quando começa a falar dessa. Ó, e eu nem coloquei essa palavra polarização. Aí você fica. Ó, 1h44. Mudou a manchete principal, e eu acho que é um assunto interessante. A gente nem combinou de falar sobre isso, tio Rei, mas eu acho que é um assunto muito importante, né? Governo avalia a saída de Prats, né, que é o presidente da Petrobras, após a crise na Petrobras por dividendos. Até tem uma reportagem interessante aqui da Andresa Matais, nossa colunista também, repórter, que chegou há pouco até no UOL, ela contando um pouco os bastidores disso, né? A manchete é uma matéria da Folha, mas aqui a Andresa, ela também traz a reportagem sobre esse assunto, falando que o alinhamento do presidente da Petrobras, o Jean Paul Prats, com os acionistas minoritários, incomodou e causou estranheza entre representantes do governo no conselho da empresa. E aí Lula chamou Prats hoje para uma reunião, a gente não sabe se já aconteceu ou não, né? Mas uma reunião para saber um pouco desses bastidores. Prats se absteve na votação que decidiu por não distribuir os dividendos extraordinários para os acionistas, uma prática adotada nos últimos 3 anos. As ações da Petrobras caíram na última sexta-feira e aí hoje Lula convocou Prats para uma reunião. Há uma discussão aí, será que ele vai ser demitido, se não vai ser demitido, se ele precisa sair, se não precisa sair, uma pressão de alguns, outros aliviando. Queria saber o que está por trás aí dessas discussões, e essa reunião aí, Lula com o Prats.
É, bom, Você sabe que lá vou eu na contramão, né? Essa despencada das ações da Petrobras, porque não se distribuíram os dividendos extraordinários, fica parecendo que distribuição de dividendos extraordinário é uma regra caída do céu. Porque se fez nos últimos 3 anos, então você tem que fazer de novo. Como se os dividendos não estivessem sendo distribuídos. A Petrobras teve o segundo maior lucro da história, só perdeu para 2022, e teve o terceiro maior lucro, presta atenção, terceiro maior lucro das empresas de capital aberto da história do Brasil. Então vamos lá. A empresa tem terceiro maior lucro da história das empresas de capital aberto. O segundo maior lucro da história da Petrobras. E foi o quarto lucro das petroleiras do mundo. Ah, mas caiu 33,8% o lucro. É verdade, a da Chevron caiu 40%. Porque o preço do petróleo caiu. Da Shell caiu. ExxonMobil caiu. Aliás, quando você pega as maiores petroleiras do mundo, a Petrobras fica também, das cinco maiores, em quarto lugar na queda do lucro. Os números da Petrobras são formidáveis. Ah, mas não são os números de 2022. É verdade, mas os números de 2022 eram absurdos. Aliás, eu lembro, à época, a Petrobras foi a segunda maior distribuidora de dividendos do mundo. Enquanto aqui dentro, o Bolsonaro estava enfiando goela abaixo do Congresso uma PEC para baixar o combustível na porrada, que abriu rombo no caixa dos estados e também prejudicou a arrecadação do governo federal, que depois teve de ser recuperada. Não é? Então não há essa. Primeiro, o resultado da Petrobras é muito bom. A distribuição dos dividendos extraordinários não é uma obrigação. Mas aí eu leio coisas. E, desculpe, eu sou um celógico. Eu peço perdão, inclusive, cada vez mais por isso. Ah, mas o governo acaba se impondo na Petrobras. Porque é acionista majoritário, né? E pode fazer determinadas escolhas. Agora, as escolhas que estão sendo feitas são escolhas que vão destruir a empresa, vão fazer mal para a empresa. Por que ninguém disse que a Petrobras investiu em 2023 12,5 bilhões de dólares e que isso representa 29% a mais do que no ano anterior? Isso não conta? Não, eu sei que a realidade de mercado existe e as pessoas façam a especulação que quiser. Eu só não sou obrigado a endossar esse tipo de coisa. O Prates, eu preferiria que não houvesse, porque claro que se for demitido, vai ter, a ação cai de novo, aí vem a tal, em valor de mercado cai 55 bilhões, né? Fica parecendo que se uma empresa cai a valor de mercado a zero, ela deixa de existir. Não, não deixa. No dia seguinte, alguém vai começar a ganhar dinheiro no mercado de ações, enfim, vendendo aquelas ações e deixa de ser zero. Mas isso não vai acontecer. Não é que eu esteja dando de ombros para esta questão. Apenas que ela é magnificada de uma maneira que parece que essas coisas caem do céu. Parecem determinações eternas. Há uma determinação eterna. Dividendos extraordinários têm de ser distribuídos. Não têm de ser distribuídos. Primeiro, que continuam como dividendos. Agora, fazer uma provisão é uma coisa que uma empresa pode fazer num planejamento estratégico. Pode estar certo ou pode estar errado, precisa ver. É isso que precisa ver. Agora, não vou mais investir na Petrobras. Eu acho que vão. Daqui a pouco recupera o valor de mercado. Eu só acho que não dá para ignorar dados importantíssimos da empresa. Fica parecendo que a Petrobras teve um resultado desastroso. E ela não teve. Inclusive no momento em que a empresa está empenhada em fazer a transição energética. Agora, teve uma orientação, o Prat está lá, e obviamente é por vontade do governo, porque o governo acionista majoritário. Os acionistas majoritários privados também costumam impor a linha nas empresas. Tá? É bom lembrar isso, né? Por exemplo, nas empresas privadas. E às vezes, olha, pega o que os acionistas majoritários fizeram na Americanas, por exemplo. Né? Eu acho que se tivesse tido essa tensão toda, não teria acontecido o desastre que aconteceu. Há uma superestimação desse troço. Né? É mais uma fonte de desgaste, né, para isso. Enfim. Espero que o Prates continue, porque senão vem de novo. Ah, olha, intervenção e tal. Agora, as pessoas têm que saber por que é que elas estão em determinados cargos também. É do jogo. Sou objetivo nessas coisas.
É interessante esse ponto que você está falando, né, dos bastidores disso, né? A gente não sabe, essa reunião está marcada agora à tarde, mas alguns dizem que teve também um papel aí muito importante do ministro de Minas e Energia, né, o Alexandre Silveira. Eles vão tentar entender isso,
Está se batendo com o
interlocutores.
Prates faz tempo, né? Os dois não se entendem.
É isso.
Os dois não se entendem. Porque o presidente da Petrobras é. A Petrobras sozinha é mais poderosa do que ministério, todo mundo sabe disso, né? A Petrobras sempre foi muito poderosa e o presidente da Petrobras sempre teve ali. Você tem o ministro das Minas e Energia e tem o presidente da Petrobras, né? E sempre houve a pretensão do Ministério das Minas e Energia de ter algum controle sobre a Petrobras e nunca conseguiu, a rigor, em nenhum governo, né? Então, essa tensão sempre existirá, né? Agora, vamos ver. Eu só estou aqui contestando algumas verdades eternas, que verdades não são muito menos eternas, né? De que, teria de ter distribuído, porque o mercado esperava. Bom, o mercado pode esperar muita coisa. Como achou formidável o lucro de 2022, aquele lucro pornográfico, como eu classifiquei à época. Porque era. E aquela distribuição de dividendos igualmente pornográfica. Será que com a situação econômica que viveu o Brasil, especialmente na área dos combustíveis, ter sido a segunda empresa no mundo em distribuição de dividendos, será que isso é exemplo de eficiência? Ou isso é exemplo de uma descoordenação entre a razão da existência de uma empresa de economia mista e os objetivos do país? Ah, que absurdo! Isso não é lei de mercado. Puxa vida, mas no mundo inteiro se pensa isso, por que só no Brasil não? É que os nossos homens de mercado muitas vezes são mais mercadistas do que os outros.
Vamos falar sobre
Pronto.
Portugal, tio Rei.
Já arrumei um monte de confusão.
É assim que a gente gosta, tio Rei. Hoje está afiado, segundona. Começou. Vamos falar sobre a eleição lá de Portugal e o
Vamos.
aumento aí da extrema-direita. Aliança Democrática, que é a coalizão de centro-direita de Portugal, foi a mais votada, né, nas eleições de ontem. Chamou atenção também o fato da legenda de ultradireita, a Chega, que tem inclusive o apoio de Bolsonaro, do filho dele, que celebrou nas redes e tudo mais, que multiplicou por quatro a participação no parlamento, né? E vai ser crucial, inclusive, para a formação de um novo governo. Conquistou 18% dos votos, né, com um discurso contra os imigrantes e que tem apoio, inclusive, de Bolsonaro. Ele até gravou um vídeo para o partido, né? E até teve o caso de um brasileiro que também é próximo da família Bolsonaro. Ele foi eleito deputado pelo partido de extrema-direita. É o Marcos Vinícius Teixeira Soares dos Santos, que foi eleito na região de Porto. Inclusive recebeu parabéns ali de Eduardo Bolsonaro, falando: juntos somos mais fortes para acabar com a esquerda radical que nos difama, para evitar que tenhamos esses laços. Enfim, como é que você vê aí esse resultado das eleições em Portugal?
Bom, primeiro que a Bolsonaro ele pega carona em tudo, né? Ele pegou carona no Milei, pegou carona e já é próximo, né? Do tal do Ventura em Portugal e fica parecendo que ele teve interferência na eleição portuguesa, né? Obviamente não teve. Isso se chama obter prazer com instrumentos alheios, né? Que é uma coisa que eles fazem muito. Então eles não têm interferência nenhuma. Ah, mas tem um amigo lá deles que foi eleito pelo Chega. Aliás, é notável que um imigrante negro seja eleito por um partido anti-imigrante. É dessas maluquices que estão em curso hoje em dia, né? Existem essas loucuras no mundo. Agora, veja, Portugal tem um fator muito peculiar ali, né? Teve um erro de operação política absurdo. Teve uma acusação contra o António Costa, primeiro-ministro, feita pelo Ministério Público de Portugal, que às vezes lembra um pouco a nossa Lava Jato aqui, né, que botou aos quatro ventos que o primeiro-ministro está envolvido numa operação de corrupção. E o nome dele aparecia. E depois de 2 dias disse: opa, nós erramos de António Costa, não é ele. É outro. Mas o estrago já estava feito. Né? E ele então disse: vou renunciar. Como é que funciona o sistema português? O sistema português, ele tem 230 parlamentares. Quem tem a maioria ou consegue a maioria, forma o governo. O presidente pode dissolver o parlamento em situações de crise, etc., e marcar novas eleições. O Marcelo Rebelo de Sousa, o presidente, que é de hábito um conservador, uma pessoa séria, não é um pistoleiro, ele resolveu dissolver o parlamento, e nesse parlamento o Partido Socialista tinha 120 cadeiras. A eleição aconteceu faz menos de 2 anos. E eles conseguiram aumentar a sua participação. O Partido Socialista estava governando sem coalizão. Não precisava, tinha apoio, mas podia governar sozinho. Tinha 120 cadeiras. Aí você dissolve o parlamento. O Marcelo Rebelo tomou essa decisão. Ah, porque de qualquer modo a acusação aconteceu. Então fez muito mal Antônio Costa de apresentar a renúncia, quando, mesmo ficando claro que não era ele. E fez muito mal o presidente português ao dissolver o parlamento no meio de uma denúncia. Ora, o Ministério Público vem, a imprensa portuguesa fez escarcéu, chamou de bomba. Bomba, não sei o quê, o primeiro-ministro, tal. Depois diz: opa, não é. As pessoas dizem: bom, é, não é, arranjo de político. O Chega, de qualquer modo, hoje tem uma presença, né, esse partido neofascista de extrema-direita, tem uma presença crescente em Portugal. Aliás, o ódio aos brasileiros é parte da máquina de propaganda do Chega. Com a ascensão, cresceram os ataques de portugueses a brasileiros, inclusive agressões físicas, preconceito em escola, xingamentos nas ruas, em aeroportos, em ambientes públicos. Isso cresceu junto com o Chega. Claro, nós temos lá milhares de brasileiros, quase 500 mil brasileiros, enfim, num país de 10 milhões, é claro que é muita gente, proporcionalmente, a presença é muito grande, mas é gente que está lá, está trabalhando, não está vivendo no bem bom. Inclusive, muitos fazendo o serviço que o português não quer fazer, como sempre acontece nessas coisas. Aliás, como acontece com o português na França, por exemplo, né? Que tem muito, fazendo serviço que o francês não quer fazer. Né? Então, é curioso, né? Porque sobe o Chega, ele, o principal alvo do Chega hoje são os brasileiros. Elércio brasileiro tem apoio de Bolsonaro, que vibra com ascensão, porque, afinal de contas, é a extrema-direita portuguesa. Mas essa extrema-direita, agora em Portugal, ela demorou um pouquinho para assumir esse tamanho, porque nos outros países já assumiu. O partido que teve mais votos na Alemanha, né, o Partido da Liberdade, é um partido fascista, neofascista. Aliás, é o mais escancarado deles. O líder deles diz com todas as letras: temos de mandar os islâmicos embora. Quais? Todos. Ele, inclusive, não admite a dupla cidadania. Se tem alguma outra cidadania também holandesa, que vale a outra. Tem de ir embora. E ele virou o partido mais votado, tem 37 cadeiras no parlamento holandês. Né? Itália, extrema-direita. O Partido dos Democratas Suecos, extrema-direita, na Suécia, cresceu pra caramba. Na Finlândia, a extrema-direita neofascista está no governo. Ela pertence à coalizão do governo. Então está lá também. Né? Na Itália, além da Giorgia Meloni, ainda tem a Liga do Matteo Salvini, que é pior. O Vox na Espanha. Agora, veja, o Vox na Espanha, ele diminuiu de tamanho. Ele chegou já a ter mais cadeiras, né? Chegou a ter 52 cadeiras, agora está com 33. Então, vamos ver agora o que vai acontecer com o Chega, que teve um crescimento formidável, teve. Ele sai de 12 cadeiras, né, e vai para 48. E aí, olha que curioso. Não estou dizendo que tenha necessariamente uma relação causa e efeito, mas acho que precisa ser estudado. A direita democrática, que vai liderar o governo, provavelmente, ainda tem, até quando eu vi a última vez, tinha quatro cadeiras ainda para serem definidas com votos de imigrantes, né? Gente que está fora de Portugal, vai chegar. Mas, por enquanto, a direita democrática tinha 77 votos, vai ficar com 79. Então, não cresceu muito. Cresceu dois. Né? Os socialistas, que tinham maioria absoluta, tinham 120 votos e, no momento, estão com 77. Então, você tem uma queda aí grande. Né? Se você olhar, é quase, quase o número de parlamentares. O número de parlamentares que os socialistas perderam, o Chega ganhou. Então, tem um aspecto de protesto aí, né, de inconformismo com o governo, acusações de corrupção. O Partido Socialista está no poder faz tempo, faz com problemas um bom governo em Portugal, né? Mas a onda de extrema-direita chegou. Vai, o tal do Ventura diz que agora eles têm de necessariamente participar do governo. Né? Vamos ver. A promessa é que não, da direita democrática, é que não participaria. O problema é como é que eles vão conseguir fazer num parlamento de 230 pessoas, né, como é que eles vão conseguir formar a maioria. O Partido Socialista já disse: nós seremos oposição. Vai dar para compor com todo o resto e deixar o Chega de fora? Então, hoje, olhando assim, fica parecendo muito difícil que o Chega fique fora do governo. Um partido de delinquentes. A sua única plataforma, eles não têm uma proposta de política pública, a sua única plataforma é ser anti-imigrante. Que é o que a extrema-direita vai fazendo no mundo afora, ela vai tendo suas coisas. Na Europa, o ponto é a imigração. Como é nos Estados Unidos. Aliás, outra coisa que eu gosto de lembrar, né? O Biden também faz um governo virtuoso do ponto de vista econômico e pode perder a eleição para aquele vagabundo, né? Do Donald Trump, né? Que escreve tweet até sobre o Oscar, né? Levou uma traulitada no Oscar. Pode perder. Aqui no Brasil diz: ah, o Lula quebrou a cara porque ele falou de Israel. Bom, a gente não pode acusar o Biden de ser anti-Israel, né? Acho que não dá para acusar o Biden de ser anti-Israel. Ah, é que o Lula, fica falando da guerra da Ucrânia, ele pede paz. Bom, ele, o Papa, mas lá o Biden organizou todo o seu discurso, né, falando ao Congresso, chamando o Trump de amigo do Putin e dizendo que o Trump ajuda ali a destruir a Ucrânia com a sua política. Ajudaria. Então também não é a Ucrânia. A questão da Venezuela nem se coloca hoje lá, que também falam do Lula aqui. O que se tem, e ninguém está sabendo trabalhar com isso adequadamente, eu também não tenho a resposta. É preciso que a gente perceba que o troço é muito mais grave do que parece. Essa militância em rede. As várias formas de negacionismo da realidade, os vários discursos organizados da truculência, isso tem seduzido muita gente, né? Ah, mas é porque as democracias não respondem a contento às aspirações das pessoas. Bom, nenhum regime responde a contento às aspirações das pessoas. É preciso saber se as coisas estão melhorando, estão piorando, estão indo no caminho certo ou não, né? Não será o governo realizar os nossos anseios pessoais, né? Nesse sentido, eu tenho a minha vertente liberal é muito forte. Não é o governo que vai realizar os meus sonhos. Eu tenho que buscar as minhas coisas, mas é preciso que você tenha garantias básicas, direitos básicos. Essas coisas estão melhorando ou estão piorando? Não. Agora, o que a extrema-direita está fazendo mundo afora? É um discurso de destruição de instituições. Um discurso de destruição do Estado organizado. Quando você destrói instituições, destrói Estados organizados, você fortalece o quê? Milícias, grupos de pressão, que é como eles entendem o mundo. Eu não quero o Estado enchendo meu saco. Se eu quero me organizar, quero ter minhas armas, minha milícia, eu quero isso. Não, não, isso é, como eles dizem, é a minha liberdade. Não vá você agora me falar isso. E a direita, aí ela vai, país a país, aqui é o quê? Na Europa já se sabe, imigração. Estados Unidos virou imigração também. O Trump não disse lá, quando ele fez o discurso da vitória nas prévias, na super terça, que o Biden estaria transportando clandestinamente imigrantes de avião, que estaria entrando nos Estados Unidos sem qualquer controle da imigração? E é mentira, obviamente. Ontem botou no ar uma campanha pusilânime nas redes sociais, caracterizando o Biden, eles têm insistido muito nisso, né, como um decrépito, mas assim, mas é um negócio de uma agressividade, de uma baixeza, né, que não é mais luta política. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: eu entendo quando os críticos dizem, ah, as democracias também precisam ver onde estão errando. Qualquer um sempre precisa ver onde está errando, mas até Jesus Cristo, eventualmente, num dado momento, poderia ter olhado e falado: onde será que eu estou errando? Né? Se bem que ali não, né? Como a história já estava
Vamos.
escrita na mente.
Eu não queria te
Na mente.
interromper, mas já são
Enganado.
2h10. O tempo vai voando nesse programa. Eu quero abrir para perguntas, pelo menos algumas perguntinhas aqui
Vamos
para te.
lá. Fala que eu te escuto.
Fala que eu te reescuta. Solta a vinheta. Vamos começar com uma pergunta que tem a ver até com Portugal, né? Que você estava falando agora, uma ótima análise aí sobre a eleição em Portugal. Tem uma pergunta que chega aqui do Daniel Melo. Boa tarde, tio Rei. Queria saber quais são as semelhanças e as diferenças entre a extrema-direita no Brasil e a extrema-direita de Portugal.
Do ponto de vista da abordagem da política, não tem diferença nenhuma, como não há diferença em relação a nenhuma direita. Vamos lá. São antissistema, antivacina, se dizem moralistas, contra a corrupção, aquele discurso de sempre. Nada diferente, né? Aquele português que veio aqui participar do comício do Bolsonaro, que ficou retido durante um tempo na Polícia Federal, dentro da lei, ele veio participar de um evento antivacina. Então, o Chega, aliás, é antivacina. Aí diz: não, sou contra a obrigatoriedade da vacina. Antivacina, você sabe que dá na mesma. A diferença é só a questão da imigração. Mas aqui eu vou criar uma imagem. Ninguém me rouba a ideia, hein, que eu vou escrever a respeito. Vou até anotar aqui. É só a questão da imigração, mas a direita brasileira tem os imigrantes internos, né? O que que é isso, Reinaldo? Aqueles que eles consideram que não devem ter direitos a direito. Aqueles que tentam destruir a nossa vida, né? Aqui no Brasil, quem é que a direita diz que tenta destruir? Qual é o discurso contra a imigração nos Estados Unidos? Eles desorganizam a vida americana, eles vêm com outros valores, eles destroem a família americana, eles representam um risco para lá. E a mesma coisa, cada direita fala no seu respectivo país isso sobre os imigrantes. Né? No Brasil, como nós não temos essa questão, então aí, gay, trans. Não sei o quê, essa gente que luta contra a família brasileira e tal. A rigor, a estrutura é a mesma, só vai adaptando o conteúdo, às questões locais. Procura, eu não vou lembrar o nome dele, durante muito tempo, o líder, antes de ser o atual líder da extrema-direita alemã, né, que é o Geert Wilders, né? Se escreve Geert, mas né, é que o holandês é uma língua muito difícil, meu sotaque é de Mr. Nan, tá? Mas eu aviso, porque a pessoa pode falar, ah, não é bem assim que diz, é que meu sotaque é de Mr. Nan. Antes de você ter esse atual líder, o líder da extrema-direita holandesa era um negro gay. Porque lá a questão não era essa. É a questão islâmica. É a islamofobia. Então, você vai variando, mas sempre, né? A estrutura é a mesma. Você cria os bodes expiatórios e ela é necessariamente antissistema, no sentido de que eu não quero um Estado organizado, porque esse Estado organizado necessariamente vai me oprimir. Vai querer controlar as minhas armas, vai querer controlar a minha vida, vai querer. E eu quero fazer o que eu quero. E, evidentemente, aí é a lei do mais forte, é a lei do cão, né?
Ai, ai, cabe mais perguntas? Dá para responder mais, tio Rei? Você tá muito atrasado
Por
aí.
mim, a gente fica aqui até
Por
depois da
mim?
manhã.
Eu adoro isso. Bom, tem muitas coisas que chegam aqui sobre literatura. Vamos fazer duas de literatura? Tem o Matheus
Vamos lá.
Calazan, quer saber a sua opinião sobre o livro O Mulato. Tem uma outra que chegou aqui, eu vou fazer logo duas, aí você já fala. E o Mauro Medeiros, pede aí para o tio Rei falar sobre o livro Crônica da Casa Assassinada, do Lúcio Cardoso.
Eu vou confessar aqui que eu não li a Crônica da Casa Assassinada, portanto não vou falar, né? Quanto ao livro Mulato, ele é um livro de um período, de um entendimento da. A literatura brasileira e a literatura mundial teve uma fase em que nós vamos nos apegar aos conceitos da ciência, né? O Cortiço, o Mulato. Seja na questão sociológica, seja nas questões biológicas. E havia, por exemplo, a ideia de que a miscigenação implicava eventualmente degeneração. Era a ciência daquele período, que é uma barbaridade, né? Então você tem coisas que são escritas nesse período que estão sob esse efeito, seja para fazer apenas um registro, seja mesmo para defender determinadas teses, né? Um gênio como Monteiro Lobato, mesmo já muito mais recente, né? Um gênio como Monteiro Lobato tinha uma visão claramente racista, isso é inegável, né? Então ele escreve o livro Presidente Negro. Imagina uma coisa, uma revolta nos Estados Unidos, né? E acha que isso será uma coisa terrível, né? Então, durante muito tempo, veja, as pessoas. Elas podem individualmente estar muito além do seu tempo, no sentido de estar negando uma determinada evidência, suposta evidência, ou seja, né? Mas todo mundo é, de algum modo, filho do seu tempo, né? Não tem ninguém que não seja. Você pega um escritor mulato, como Machado de Assis, que é o nosso maior e um dos maiores do mundo de todos os tempos. Sim, ele é mulato, ele era mulato, mas ele não trabalhou a questão racial. Mas não é porque ele não, não é que ele não tenha trabalhado, porque ele queria fingir que ele não era negro ou que ele não era mulato. É porque a questão nem se colocava daquele modo. A maneira como ele se inseriu no universo cultural brasileiro fez com que aquilo deixasse de ser uma questão para ele. E ele se preocupou com questões que são, digamos, universais da alma humana, independentemente de período de formação cultural. Claro, o ambiente brasileiro está na obra dele, a cultura brasileira está na obra dele, nos dados periféricos. De ambiente, essa coisa toda, mas a essência da história não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com a exclusão, a diferença do Lima Barreto, por exemplo, que esse já coloca. Esse já se entende, ainda que não se coloque ele como tal, mas evidentemente ele tem o olhar voltado para o excluído, para a exclusão. E fez uma grande obra também. Mas o Machado não. O Machado não fez. Então, o Mulato, ele tem, ele voltando à questão, é uma obra fruto de um tempo, mas de um tempo que foi vencido, felizmente.
Tem pergunta também, só para a gente amarrar aqui, tio Rei, essa falando sobre a disputa em São Paulo. A Mara Gonçalves quer saber, o que que você achou, tio Rei, de Ricardo Nunes subindo assim na pesquisa, empate técnico com Guilherme Boulos? Como é que você vê aqui a disputa na capital paulista? Pergunta da Mara.
Eu não estou surpreso, eu já tinha comentado, se não aqui, mas no meu programa da coisa com certeza, a avaliação do Nunes nunca foi uma avaliação muito ruim, eu posso achar injusto, mas nunca foi. Portanto, acho, não desconfio desses números. Eu só acho que tem um problema aí na pesquisa, que é a tal da Marina Helena. Do Novo, que aparece com 7%, algum problema aí tem. A própria diretora do Datafolha levanta a hipótese que tenham confundido com a Marina Silva, né? O que eu acho muito possível, porque ninguém conhece essa senhora. Com a devida vênia, né? Ela ter a mesma votação da Tabata, eu acho uma impossibilidade. Então, não acho que o Novo tenha tudo isso, né? Não acho que ela tenha tudo isso. Talvez, sei lá, quando isso voltar ao leito e perceber que ela não é ela, ou seja, ou que ela é ela, aí esses votos sejam redistribuídos, né? Mas eu não creio que alterasse substancialmente o que está em curso. Não, sempre foi competitivo, né? Sempre foi competitivo. Você vai ter uma reprodução aqui de Lula-Bolsonaro, enfim, apoiado por Lula, apoiado por Bolsonaro, Bolsonaro-Tarcísio. No momento em que a popularidade do Lula sofreu uma queda, né? Então aquele diferencial que poderia ser, pro Boulos, por um tempo, vamos ver quanto tempo isso persiste também, né? Mas eu não acho o resultado absurdo, não. Eu acho que o resultado, exceção feita à votação da tal da Marina Helena, aquela que grávida colocou o bebê para ouvir discurso do Milei. Né? Não sei se vocês viram isso. Né? Ela botou um fone de ouvido na barriga para que a criança pudesse ouvir a fala do Milei, calcule. Né? Tadinho do bebê, ainda bem que criancinha não ouve mesmo, né? Senão ia ser um inferno. Eu não acredito nessa votação e não sei como isso se distribuiria, se a Tabata ganharia mais um pouquinho e tal. A Tabata com uma votação certamente inferior à dos seus entusiastas, mas eu acho que o tamanho é mais ou menos esse mesmo, né? Não, eu acho que está dentro do esperado. Não esperava. O prefeito está com muito dinheiro, né? Ele está gastando dinheiro. Isso interfere na eleição, né? Está recapeando, tá, não sei o quê, fazendo obra. Isso interfere. E vai ter o confronto, que também é um confronto de natureza ideológica. Eu acho que está de acordo com as minhas expectativas.
O que é interessante é ver, né, o tio Rei, a gente está em março, né, tem muita água para rolar até lá, e a gente percebe,
Sim.
assim, a disposição de todos esses pré-candidatos, né, porque mesmo aqueles que não estão ainda figurando, a própria Tabata, ela está atuando fortemente nas redes, o Kim Kataguiri também, parlamentares com mandato, né. E que vão atuar. Então, assim, tem um jogo político aí interessante nos próximos meses, vamos colocar assim.
E são parlamentares com mandato sem nada a perder, né? Porque a
E sem
Tabata,
nada a
se
perder.
ela. Eu acho que eu duvido que a Tabata ache que ela pode ganhar, mas enfim. Fica parecendo que. Eu acho que ela não aposta que ela possa ganhar, como acho que o Kim Kataguiri não aposta que possa ganhar nesse cenário. Mas eles também não têm nada a perder.
E são muito jovens também, né, Reinaldo? Acho que é o início de uma vida política no qual você se mostrar
Agora, mais do que
candidato.
isso, eles têm um mandato garantido.
Não, sim, mas só que, por exemplo, você ser candidato à prefeitura, você imagina a Tabata, a visibilidade que ela vai ter em participar dos debates, das entrevistas. Você tá no jogo, né? E aí você tem uma visibilidade enorme.
Futuro pela frente ali na disputa política, duas pessoas abaixo de 30 anos, né?
Isso.
Com mandato, os dois em segundo mandato. Mandato que deu, não deu, volta para a Câmara. Mas volta fortalecido, porque vai ter uma campanha eleitoral. No caso
Isso.
do Kim Kataguiri, precisa ver, porque a União Brasil, em princípio, quer se juntar com
É bem possível que
o
isso
Nunes.
aconteça, né? Isso é bem possível.
Esse resultado que veio agora é adverso, para o deputado. E nem estou falando quanto ao número, mas é que o crescimento do Nunes evidentemente reforça no União Brasil a convicção de se juntar ao prefeito, não de ter uma candidatura própria, né? Mas, de qualquer modo, sim. É bom todos tentar. Que tentem, né? É bom que tenha o um debate.
Bora lá então, né? Olha, 2h25, o tempo voa no olho aqui. Um beijo, tio Rei. A gente se encontra na quarta-feira.
Na quarta-feira. Tchau.
Uma alegria esse programa com Reinaldo Azevedo, todas as segundas, quartas e quintas-feiras. Estamos aqui 3 vezes por semana para conversar com você as análises. aprofundadas de Reinaldo Azevedo sobre os assuntos quentes do dia, você acompanha aqui ao vivo pelo canal UOL. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Lembrando a você que a nossa programação segue ao vivo, sim, temos vários programas ao vivo para você, com política, com economia, com o calor do dia. Logo mais às 5 horas da tarde, Diego Sarza te espera aqui no nosso UOL News. Eu volto amanhã às 10 horas da manhã. Eu, Josias de Souza, Leonardo Sakamoto e toda a turma aqui do UOL. Até lá.
Uau.